Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Espinheiras de Patos e em especial aos ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia à nossa presidente Carminha Soares.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Frei.
Muito bem, seja bem-vinda, Carminha, mais uma vez ao nosso programa. Graças a Deus, depois da sua recuperação, já é o segundo programa que estamos nos encontrando, para a alegria, como dizia minha saudosa avó, para a alegria geral da nação. Então, a nação Sinfemp, feliz com a sua participação aqui em nosso programa. Hoje, domingo, dia 20 de outubro, nós estamos aí passando já da primeira quinzena do programa Sinfemp para Todos, e a gente quer iniciar o programa mandando alô para você que é nosso ouvinte e nossa ouvinte cativa, ouvinte cativo, ouvinte que está sempre, toda semana conosco. Nós queremos lembrar aqui do nosso amigo Zé Hilton, que é presidente da UAC, ele que sempre está também em parceria com o Sinfemp através dos movimentos sociais. E é um amigo nosso, amigo do programa, que escuta todo domingo, inclusive, colocando comentários lá no Facebook. Quero mandar aqui um alô especial já no início desse programa para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que também são ouvintes cativos do nosso programa Sinfemp para Todos, assim como da Rádio Espinheiras de Patos, porque meu pai tem 82 anos, próximo mês completa 83, no dia 1º de novembro, e ele tem, Carminha, assim como... Eu estou achando que, inclusive, é coisa de pessoas que vai ficando de idoso, porque eu estou me aproximando dos 50 e estou começando a ter alguns comportamentos repetitivos. E meu pai, todo dia de manhã, a primeira coisa que faz depois que acorda, vai lá fazer a sua higiene e tal, volta, né, e pega o rádio e liga na Rádio Espinheiras, fica lá ouvindo. Aqui e acolá ele muda sem querer, mas me chama para botar de volta na Rádio Espinheiras. Agradecer, inclusive, ao nosso amigo, tesoureiro do nosso sindicato, amigo da nossa família, Zé Gonçalves, que há alguns anos, 3 anos atrás, que deu esse rádio de presente a meu pai, e ele não se separa desse rádio. Você chega, já está pendurado num torno lá que ele leva todo dia. Então, um alô especial para estes que eu estou dizendo, meus pais, seu Tito e Dona Divone, e também para os meus irmãos e irmãs, Fabrício, Fabiano, Mari Cláudia e Marilândia, e os meus sobrinhos todos que nos acompanham. Abraçar também o pessoal lá do sítio Laranjeiras, do sítio Vargem, de São José das Pinheiras, que no domingo passado nos receberam, almoçamos por lá. Agradecer então a minha tia Aldeci e as suas filhas, sobretudo Gilvânia, que estava lá preparando o almoço para nós. Então, nosso muito obrigado.
Eu vou agora mandar um alô especial, né, a toda a nossa base, para todos os ouvintes e servidores do município de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba, a todos os servidores e ouvintes na cidade de São Mamedes, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Várzea e Tenório, a todos os ouvintes do programa e também a todos os servidores de Santa Terezinha, Emas, Catingueira, Olho d'Água, Mãe d'Água, São José do Bonfim, Malta, Condado, São José de Espinheiras, Vista Serrana e aqui do nosso município de Patos, Zona Urbana, Rural e o Distrito de Santa Gertrudes. E não esquecer, né, de mandar um alô especial a todos os moradores do Nova Conquista, né, na pessoa de Mariazinha, de Detinha, de Daguia, de Antônio, né, que sempre está na escuta, Inácio, Dona Raimunda, Lúcia, de Toninho, ao próprio, né, Zé Hilton também, não esquecendo lá no Patativa a Eudócia e o nosso presidente lá da associação, Roberto de Lima, né, com sua esposa Adriana. E a todos aqueles que tiram um tempinho, né, para escutar o Sinfem para Todos, não só no Nova Conquista, mas no bairro de Jatobá, Monte Castelo, onde estão espalhados todos esses servidores que fazem parte do nosso Sinfemp, que estão, né, na escuta do programa Sinfem para Todos, todos os domingos, na Rádio Espinhara de Patos.
Muito bem, abraçar você que está aí nos mais diversos bairros da nossa cidade, abraçar todas essas pessoas que Carminha citou também, lembrar aqui de Batista, João Batista, lá em Cacimba de Areia, que participa sempre ouvindo o nosso programa. Lembrar aqui também de Marinês, lá em São Mamed, que ela pediu para lembrar dela. Eu queria esquecer, Marinês, mas você não deixa. Então, o Sinfemp está aqui lembrando no nosso programa a pessoa de Marinês, grande pessoa, que nos ajuda, inclusive, ela que é uma das delegadas do Sinfemp, representante lá no município de São Mamed. E abraçando Marinês, abraçar também toda a nossa diretoria, sobretudo diretoria executiva, que a gente costuma citar aqui todo domingo. Nossa presidente Maria do Carmo Nunes Soares está aqui presente no programa. Nosso vice-presidente Gilson Remígio dos Santos, a nossa primeira secretária Elizabeth Barreto de Oliveira, ao segundo secretário Moisés Medeiros Dias, ao nosso primeiro tesoureiro José Gonçalves da Silva Filho, vereador Zé Gonçalves, a nossa segunda tesoureira Marinalva Guedes da Silva, que está lá no São Sebastião nos acompanhando também, a Edivânia Pereira Gomes, que é nossa diretora de patrimônio, ao meu amigo Josinaldo Gomes da Silva, diretor de formação, aproveitar para abraçar também a esposa de Josinaldo, a Vaninha, professora Vaninha, que há quase 20 anos atrás já trabalhamos juntos lá em Salgadinho, na Escola Senador Humberto Lucena. Abraçar também o nosso querido L.S. Rodrigues Leite, lá de Olho d'Água, ele que é o diretor adjunto de formação. Abraçar o Marcos Antônio Gregório de Figueiredo, o sanfoneiro, diretor de comunicação e imprensa. Abraçar o Jonas Lopes Rodrigues, diretor de esporte e lazer. Jonas, que é aqui de Patos. Um grande abraço para Maria Valéria Medeiros de Oliveira, nossa diretora de Educação e Cultura. A Maria do Socorro Rodrigues, a professora Socorro Rodrigues, diretora de Aposentados e Pensionistas. A Maria Francicleide Gomes da Silva, que é a nossa diretora adjunta de Aposentados e Pensionistas. A Saula Virgínia Alves, confessor, nossa diretora de Gênero. O diretor adjunto jurídico, o Ierica Indre Andrade Brito, ao Josualdo Soares de Medeiros.
Lembrar que o diretor jurídico é a vossa pessoa, que aqui está presente.
O Ieri é o adjunto da minha pessoa, né? Muito bem. Então, abraçar também o diretor de saúde e previdência do servidor, o Alan Guedes, o diretor adjunto de saúde e previdência, Alice de Souza Duda, a Deilda Bezerra Moreira, que é a diretora de habitação, ao Francisco Pergentino de Araújo, diretor de juventude, e a Natália Maria Romão de Souza, diretora adjunta de juventude. Então, a nossa diretoria executiva, o nosso conselho fiscal, nas pessoas de Lucilene Carlota, de Maria de Fátima Alves de Lima, a Mariazinha, ao Paulo Ricardo Costa, que são os titulares do Conselho Fiscal. Aos suplentes deste Conselho, que é o Judas Tadeu Mota de Oliveira, a Rosângela Costa da Silva Gomes e a Terezinha Delfino da Costa, a famosa Teca. Está lá para o Jatobá, está nos acompanhando também no programa Sinfem para Todos. Carminha, Mais algum alô aí que você trouxe para hoje?
Eu queria,
não está esquecendo de ninguém?
Eu queria mandar um alô especial a todos os professores, né? Que aconteceu nessa última sexta-feira, dia 18, a festa do professor, né, em comemoração ao dia do professor, e que estiveram lá, né, fazendo essa festa, os professores. Agradecer a presença de cada um de vocês que foi prestigiar essa festa. A festa foi feita por eles, né? Muitos deles diziam: Carminho, muito obrigado pela festa. Eu digo: a festa é vocês quem faz, a gente chama e vocês estão aqui fazendo a festa. Agradecer também ao Damião, né, lá do Leão Dourado, e também a Teinha, né, que foi quem fez a atração. Teinha, com a sua banda, né, fez a atração da festa, que realmente foi um sucesso. Agradecer a todos os professores que estiveram lá presentes, porque nós esperávamos, né, não só de Patos, mas de os 23 municípios, né, esteve, na sua maioria, presente nessa festa.
Muito bem, foi o Sinfemp, inclusive, deu meios, facilitou a vinda desse pessoal dos 22 municípios, fora Patos, né, para participar da festa, e eles chegaram aqui. Agradecer aí a presença, como disse Carminha, de todos os professores que estão na ativa, mas também os aposentados e pensionistas que estavam presentes lá, que inclusive, como eu disse, sexta-feira, das minhas palavras, quando eu dizia que os aposentados fazem a animação daquela festa todo ano, né?
Muita alegria de ver, né? Inclusive minha professora, dona Edileuza, que eu nunca esqueço dela, foi minha professora da terceira série, estava presente e foi um prazer ver, em nome dela, né, de Edileuza de Socorro, que fez, incentivou a participação desses aposentados na festa. A gente agradece a todos os aposentados que esteve lá conosco, né, que tá vindo participar dessa festa. E estão gostando, né, de estar interagindo. A gente vai, se Deus quiser, buscar fazer com que, a gente já falou antes, com que esses aposentados tenham mais encontros, né? Não só essa festa todo ano, mas que a gente possa fazer com que eles participem mais, porque não se vê nos dia a dia como tá, quem está na ativa, né?
Justamente.
E a gente tem que ver. Muito, muito obrigado a todos os aposentados que lá tiveram presente, e convidar a todos os servidores, né, os servidores aposentados que não são professores, para participar no dia 25, né, lá no Coliseu, na festa do servidor. Nós estamos lá esperando por vocês para alegrar a nossa festa.
Muito bem, e eu queria aproveitar também, na sexta-feira, dia 18, lá na festa do professor, eu tive a grata satisfação de reencontrar a professora Denise, que trabalhou comigo no Instituto São José quando eu era ainda adolescente. Denise já está aposentada também, mas participa todo ano da festa do professor e, inclusive, lembrava que escuta o programa Sinfemp para Todos, todo domingo. Denise, que está aí pelo Santo Antônio, né, aquele setor. E, Denise, meu abraço, tenho grandes lembranças da sua amizade, da sua simpatia, sempre alegre, chegava no ambiente de trabalho, o que é muito importante, com muita alegria, com muito entusiasmo, e isso ajudava muito aos colegas no dia a dia. E aí, falando dos aposentados, Carminha, eu lembro de uma notícia boa que você e o nosso tesoureiro deram sexta-feira lá na festa, que é, daqui a pouco a gente vai falar do calendário do Sinfemp, mas eu quero adiantar a inauguração da sede do Sinfemp, refeitório e auditório, no que será no próximo dia 7 de dezembro. Por que eu estou lembrando disso? Porque lá, a meu ver, vai ser um espaço que a gente vai poder facilmente estar montando alguns encontros para os nossos aposentados, que você falava aí, que às vezes tem muita dificuldade de arrumar lugar, de planejar, e a gente tendo a sede com um auditório para 300 pessoas, a gente pode, numa reunião da diretoria executiva, decidir no próximo fim de semana fazer um evento com aposentados e já está com o local ali preparado, é só avisar os nossos aposentados e eles irão para lá. E a gente vai, se Deus quiser, como Carminha disse, pensar alguma coisa para os nossos aposentados, no sentido de estar levando-os ao Sinfemp, levando-os à sede, trazendo mais benefícios para eles que não estão mais na ativa. E muitas vezes a nossa luta traz benefícios para quem está na ativa. E aí a gente quer fazer esse trabalho também para levar mais coisas para os nossos aposentados. Não é isso, Carminha?
Com certeza. É muito importante, né, a participação deles. Lembrar também, mandar um alô para a Ritinha aí na Rua do Prado. E a Júnior, né, que sempre está na escuta do programa.
Júnior Perito,
Perito,
né?
Sim. E além disso, né, mandar um alô especial para minhas irmãs, né, que estão lá na Vila Cavalcante, Maria Aparecida, Rosinalva, e também está visitando nossa cidade, que está morando agora em Brasília, Maria José. Então, e com seu esposo, Amaral. E aí, vou mandar um alô especial para eles.
Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos para o nosso primeiro intervalo musical, já homenageando também aos professores, dedicando essa música que vamos ouvir primeiramente nesta manhã de domingo, dia 20 de outubro, a você, professor, do nosso município, mas também dos outros 22 municípios que compõem a nossa base territorial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Sinfep para Todos.
Está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfemp para Todos. Como eu disse no final do bloco passado, ouvimos aí a música oferecida especialmente para você, professor, que teve nesta semana que passou o dia do professor, no dia 15, né, que foi alterado o dia aí para aqui no município de Patos, no estado da Paraíba, para o dia 14, que eu não me agradei, muita gente não se agradou, mas as autoridades resolveram fazer, inclusive sem negociar com a categoria. Não perguntaram a categoria, vocês querem que a gente... Quer dizer, há um autoritarismo aqui, até nessas coisas, porque o interessante sabe que Patos tem um sindicato que representa os milhares de funcionários públicos aqui, as centenas de professores, mas as decisões não são tomadas ainda, não é? E ele acha que se a gente falar é demais, mas não. Por que que não pergunta? Vamos entrar, não quer dizer que a gente vá vencer sempre as propostas, mas pelo menos fica parecendo que a pessoa gosta de dialogar quando chama o sindicato para perguntar. Até uma coisa simples, veja com a categoria, a gente está na intenção de fazer a alteração da data do dia do professor, veja se a categoria concorda. Se a maioria concordar, a minoria, infelizmente, tem que entender que é vencida, mas não. Vêm as ações tomadas assim, de cima para baixo, querendo demonstrar força. Aí quando o sindicato, às vezes, entra no embate, na coisa, acham ruim. Mas essa é a realidade, né? Mas, Carminha, eu quero aproveitar ainda que a gente está falando com relação aos professores. A CNTE apresentou aqui uma matéria que eu achei interessante sobre os professores com o título Dia do Professor, adoecimento no local de trabalho preocupa categoria. Que tem a alegria de celebrar o Dia do Professor, mas a gente vê aí algumas situações muito difíceis para os nossos professores. E a matéria, então, diz o seguinte. No Dia dos Professores, a secretária de Saúde da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública, Francisca Seixas, cobra políticas de prevenção ao adoecimento desses profissionais no local de trabalho. Segundo Francisca, em alguns estados do país, o assédio moral institucional e a pressão sofrida dentro da sala de aula têm adoecido os professores. Entre as causas estaria, segundo ela, a plataformização da educação, o uso intensivo das ferramentas digitais na área, que trouxe sobrecarga e desconexão para o trabalho desses profissionais. A secretária destaca ainda a violência no ambiente escolar, que tem causado adoecimentos e até mortes de profissionais. Na avaliação de Francisca Seixas, essa situação é consequência da desvalorização da categoria. A professora de psicologia da PUC Campinas, integrante do Conselho Federal de Psicologia, Raquel Gusso, observa que a pressão sobre os professores aumentou desde a pandemia e defende que pensar em um ambiente escolar saudável para esses profissionais passa por organização e o planejamento das ações na escola de forma coletiva e compartilhamento de experiências. Raquel Gusso também destaca a importância da atuação de psicólogos escolares nesses espaços. No livro Seminários, Trabalho e Saúde dos Professores, Precarização, Adoecimento e Caminhos para a Mudança, lançado no ano passado, pesquisadores apontam que muitos professores têm adoecido por transtornos mentais, como síndrome de Burnout, estresse e depressão, tanto na rede pública quanto na rede privada. Sintomas físicos também foram citados, como os distúrbios de voz e lesões nos músculos, tendões ou articulações. Com produção de Diana Vitor, edição de Roberto Pizza e Liliane, diretamente do site da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação aqui do Brasil.
Essa pesquisa ela é mais correta do que o que a gente está pensando, o que a gente está vendo aqui na nossa base, né? O adoecimento dos professores, muitos com a voz comprometida, né? Muitos com problemas de pulso, né? De tendões rompidos, fazendo cirurgias e tendo que se afastar da sala de aula e tendo essa dificuldade para passar, né, nas juntas médicas, tanto do INSS quanto dos regimes próprios, né, que a gente vê a dificuldade aqui que a gente tem junta médica sobre isso. Então, o adoecimento sobre a questão mental do professor, sobre a cobrança, né, que agora nós sabemos do que está acontecendo, né, com esses programas de alfabetizar. O professor está sendo quase como se fosse escravo. é obrigado a ficar na sala de aula com os alunos, tirando esses alunos de lazeres e tudo. Tudo a gente recebe denúncias sobre essas questões da pressão, né, psicológica em cima desses professores, que sempre ensinaram, né, eles não têm culpa do aluno ter dificuldades, porque a escola tem que dar o suporte para esse aluno que tem dificuldades, tem que dar o seu reforço, tem que chamar a família para que a família também entre junto com esses professores para que esse aluno possa evoluir. Né? Então, essa doença, além das doenças comuns, como eles estão falando aí, que é proveniente para os servidores, professores, que é a voz, né, que ele usa demais a voz e muitas das vezes é acometido de doenças nas cordas vocais, de usar muito, de escrever muito, também tem dificuldade, né, com a questão do pulso, da mão, do ombro. E ainda, além disso, as doenças mentais, né, que faz, como a depressão, que muitas das vezes faz com que os servidores fiquem afastados. E na hora que é para voltar, ele não está em condições, mas o médico lá da junta disse que ele vai trabalhar, que ele melhora. A gente já ouviu muito isso aqui, servidores fazendo queixa dessa questão. Durante a pandemia, muitos professores adoeceram, né, com a doença, com medo da doença, ficou realmente impossível entrar numa sala de aula. E sobre essa questão do trabalho, né, que eles tiveram durante essa pandemia, que para a gente ter ideia, nem reconhecido foi, né, esse tempo trabalhado.
Justamente.
Foi retirado do professor o direito desse tempo trabalhado, de contar para a progressão, de contar, né, de contar seu tempo de serviço. Então, muito triste essa questão da pandemia, que fez com que os professores virassem, né, fizessem um estúdio em casa. E esse estúdio que eles fizeram em casa, eles não receberam nada, né, de incentivo. Eles tinham que pagar a internet, eles tinham que comprar um aparelho bom para poder trabalhar, e no final não teve nenhum reconhecimento do seu trabalho. Então, essa questão do professor, do adoecimento dos professores, é muito séria, né? E a gente tem que discutir sobre isso. E na última conferência foi falado, né? Foi falado. A última conferência para o novo PNE foi falado sobre a saúde do trabalhador, não só do professor, mas de todo o trabalhador das escolas, né? Que é o adoecimento. Gera, né, sempre afastamento desses profissionais, e a escola tem que ver, né, tem um olhar, o gestor da escola, o gestor do município, o gestor do estado, tem que saber que está lutando com gente, com seres humanos, né, que pode adoecer, que pode não estar 100% todos os dias. Então, tem que ter esse olhar humano, né, esse olhar generoso, para quem tem a generosidade diária de estar cuidando de vidas, de estar cuidando de crianças, de estar ensinando, de estar lutando, né, e fazendo os cidadãos do futuro. Então, é muito sério, e nós temos que ver, como está dizendo aí a CNTE, ver esse olhar e puxar, buscar, né, dos gestores, que eles tenham de condições para que esse servidor, esse professor, essa professora se trate, né? Muitas das vezes eles têm que gastar bastante para poder fazer os exames, porque não é disponibilizado pela rede. A gente tem a fila do SUS, né? Tem a fila do SUS, e o servidor não pode esperar pela essa fila, e não tem nenhuma ajuda diante da gestão do seu patrão, para que ele agilize, para tratar e voltar à sala de aula, como é, porque ninguém quer sair de sua sala. Todo professor quer, ele fez o concurso para estudar e ele fez um concurso para ficar cuidando, né, dos alunos que ele fez o concurso para isso. Então, é muito difícil o adoecimento desses professores, desses profissionais de magistério, não só os professores, mas todo aquele que faz a rede dos profissionais de magistério. Quando adoece, né, ele se sente incapacitado, porque fica difícil. Para fazer exames, né? Eles acham que o professor ganha muito bem, tem dinheiro sobrando para fazer ressonância de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano, e nada disso, né? Muitas das vezes eles têm que viajar porque aqui não tem aquele profissional que possa cuidar da sua doença, né? E ele tem que pagar a consulta, tem que pagar os exames para renovar, e nós temos que lutar no município de Patos, por exemplo, para que essa lei que diz aí que tem que estar de 2 em 2 anos fazendo revisão, ou para quem está readaptado, né, ao invés de aposentar, né, quando a pessoa está com a doença irreversível, eles ficam colocando, né, dizendo que não pode ficar mais de 2 anos readaptado, vá trabalhar que você pode. Então é muito difícil, né, aqui no município a gente sempre bate nessa tecla, mas também tem muita dificuldade também no INSS. Né, que a pessoa está incapacitada e eles dizem que a pessoa tem capacidade de trabalho quando a pessoa não tem.
Eu acho, Carminha, que inclusive esses médicos de junta médica, eles são, eu fico imaginando que eles são orientados a fazer isso, porque às vezes, se não for orientado, é muita ruindade, muita maldade. Nós já citamos aqui nessa tribuna deste programa, nós já citamos casos aqui em Patos, onde na junta médica o professor vai apresentar o atestado médico de uma cirurgia que fez de um olho, e o médico se assusta, diz, de novo, a pessoa diz, como se ele estivesse fazendo a cirurgia do mesmo olho, a professora teve que dizer, não, eu tenho 2 olhos, fiz de um, depois fiz do outro, que eu não podia ficar com, o senhor devia saber, médico, todo doutor devia saber que não vai fazer a cirurgia nos 2 olhos de uma vez, a pessoa vai ficar cega desnecessária, sabe? Não. Tinha, o médico orientou direitinho fazer a cirurgia num olho, depois no outro. Outros casos onde funcionária hoje readaptada, inclusive por força judicial, a prefeitura perdeu no processo o juiz lá de João Pessoa, vem inclusive chamando de desumanos a prefeitura de Patos, de desorientados, porque a professora conseguiu ganhar na justiça. Quando aqui em Patos, na junta médica, quando ela disse que não tinha condições de trabalhar com esse problema no olho, segundo relatos da própria professora, o médico disse, mas a senhora tem 2 olhos, ou seja, fique com um cego e vai trabalhar com ele. Isso não é gente. Eu fico imaginando, isso não é gente. Ou se não é direcionado a fazer isso, é maldade, é ruindade. E nós já dissemos isso várias vezes aqui, e não sei porquê, na Boa Vanderlei nunca se pronunciou com relação a essa junta médica. Tantas pessoas doentes que procuram essa junta médica e passam por, inclusive, não é nem o fato...
Constrangimento.
É o constrangimento. A forma como se dirigem aos funcionários adoecidos, aos servidores adoecidos que vão à junta médica de Patos. Mas, Carminha, ainda falando sobre professores, a gente viu aí que o tratamento que muitas prefeituras dão aos professores não é do melhor, não. Nós tivemos aí esse momento de festa para os professores, algumas entidades, algumas prefeituras comemoraram, outros lembraram de dar uma lembrancinha, né? Aqui em Patos, o prefeito Nabô, mais a secretária Adriana, se apresentaram no Instagram, nos grupos de WhatsApp, apresentando uma lembrança que vão entregar ao professor. Agora, eu quero dizer, inclusive, à secretária e ao prefeito Nabô, que o dia do professor é 15 de outubro. Todo ano. Vocês tiveram do dia 15 do ano passado ao dia 15 desse ano, um ano para providenciar as lembranças e não chegou. Aí é primeiro agora, chegou o dia do professor, vamos botar a propaganda, mas não tinha nada preparado ainda para entregar. Quando eu questionei na escola, a diretora disse, não, a secretária informou porque é muita gente e eles estão organizando. Mas tu não sabe que o dia do professor é dia 15? Aí não teve um ano inteiro para preparar, para entregar no dia do professor, na semana do professor. Nós já estamos na segunda semana posterior ao dia do professor, mas estão preparando. Mas, meu amigo, você teve um ano para preparar? Um ano? Nós recebemos de bom grado Mas também não venham fazer uma propaganda que está dando um negócio aí de um milhão de reais para professor, não, porque a gente sabe que é uma lembrancinha. É uma lembrancinha. É? É uma lembrancinha. Mas
padre,
aí eu...
Padre, eu só queria dizer que não é uma lembrança, é uma ferramenta de trabalho, porque é para usar para dar aula. Foi isso que o prefeito deu. Para melhorar, aí... o desempenho do professor na sala de aula com essa ferramenta. Então, não é uma lembrança, é uma ferramenta de trabalho.
É. Mas aí o que eu quero dizer, lembrancinha, é chamando a atenção para o valor, o preço que a gente conhece. Vamos esperar receber, testar, porque eu comprei para a minha sobrinha um data show desse, portátil, pequeno, que cabe numa bolsa, mas para... Pelo menos o que eu comprei, baratinho. Vamos esperar chegar. Porque a gente às vezes fala, vamos esperar. Que aí eu quero trazer e fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo para postar também. Fazer um vídeo e postar, mostrando como que é que vai ser a qualidade. Né? Porque tem data show, Carminha. Você sabe que o preço de um data show que você tem condições de ligar numa sala de aula que não é preparada, a luminosidade às vezes é alta, se não ficar no escuro... Não funciona, não. Se for no claro, o data show que tem uma luz capaz de mandar isso aí é data show de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. E a gente sabe que não é desse. Mas a minha preocupação é essa. Qual é o tratamento que dá o professor? Você tem um ano. Chega o dia do professor, faz a propaganda com uma ferramenta que você não preparou ainda para entregar. Ora, isso era para entregar antes. Para no dia do professor você tá entregar antes nas escolas e a escola entregar no dia do professor. Só me leva a crer que não se organizaram. Não tiveram tempo. Não tiveram 3 meses aí, porque estavam 3 meses ocupados com a política. Esses 3 meses que estavam correndo aí atrás de voto, dava para ter botado alguém da Secretaria de Educação para ir preparando as coisas da lembrancinha dos professores. Mas eu ainda quero dizer, falar das festas. Recebi inúmeros, e você também deve ter recebido no WhatsApp, inúmeros agradecimentos dos professores com relação à festa dos professores, sexta-feira, dia 18. Aí eu me lembro agora que a Prefeitura de São Mamede fez e mandou até as pulseirinhas para entregar nas escolas a festa dos professores. Estava escrito, festa dos professores de São Mamede, na pulseirinha. E chegou o aviso, olha, somente o professor, não pode levar ninguém, somente o professor. Ah, eu disse, eu não vou porque eu já tinha um compromisso aqui em Patos, não vou participar, eu nunca tinha ido, então deu certo. Só que o resultado é o seguinte, na festa dos professores de São Mamede, o que tinha menos era professor. Os relatos dos professores é o seguinte, para surpresa dos professores, quando chegaram, Carminha, na festa dos professores, já estava cheio de político, vereador, esposa de vereador, mãe de prefeito, pai de prefeito, secretário, cunhado de secretário, primo de prefeito, primo de vereador, gato, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo. Esposa, filhos, cunhados, agora o professor, na festa do professor, que eu não acho errado, só o professor. Mas que agora, por que que o professor não pode levar uma pessoa e o resto da prefeitura todinha levou? Funcionários que nem são professores, que eu acho que tem a festa do servidor, como a gente separa, mas se ele dissesse a festa dos servidores, eu ia ficar calado. Mas botou na pulseirinha, festa do professor... E foi a festa dos políticos de São Mamede, comemorando, inclusive, as vitórias. Não é? O que eu quero dizer é que, ao meu ver, a Prefeitura de São Mamede fez a festa deles com o dinheiro dos professores e usou o nome dos professores para dizer que era a festa dos professores. Então, comentários absurdos, não é? Coisas assim estupendas, que a gente fica até pensando, não tem... Uma professora chegou para mim e disse, olha, apareceu um rapaz lá no fim da festa, que eu fiquei até o final, que não é nada da prefeitura, isso é um relato já acontecido lá, chegou e disse para o pessoal do buffet que estava servindo, eu sou secretário aqui da prefeitura, não é para servir mais Pode encerrar aí a questão de servir bebida para o pessoal, né? Para servir. Nessa hora, os grandões já tinham ido embora, né? Já tinham feito os apertos de mão, as batidas de encosta, já tinham ido embora. E essa pessoa chegou, que eu ainda vou averiguar melhor, e disse: eu sou o secretário aqui, pode encerrar aí. O pessoal que é contratado para servir na festa foi encerrando. Ele disse: agora essas caixas de cerveja que tem aí, segundo a professora, 13 caixas, diz, bota ali dentro do meu carro. Os coitados dos garçons foram botados dentro do carro e o caba foi embora com 13 caixas de cerveja da festa. Disse: não sirva mais não, aí tá bom, vamos encerrar. Você imagina um negócio dessa natureza. Aí depois chegou um secretário e disse: não, essa pessoa não é daqui, não é secretário da prefeitura não.
E levou a bebida.
E levou a bebida. E ainda depois disse que cataram também, no fim, muita comida, mas aí uns alunos já me disseram: não, as comidas parece que distribuíram com as pessoas mais carentes, estavam entregando, ao invés, o resto da comida assim, distribuiu, né? Tem uma pessoa lá que é muito conhecida, muito famosa em catar essas coisas assim, mas foi essa distribuição. Aí eu fico aqui só fazendo comentário. Dizem que a gente está falando, o sindicato está falando: não, a gente quer valorização mesmo do professor. Mas o que ficou em São Médico foi essa situação. Basta você ver nas fotos. As fotos estão lá. Eu que não sou assim de conhecer todo mundo da cidade, mas quando você abre as fotos, o que você vê menos talvez seja professor. Com o resto todo sendo de políticos que se utilizam daquele momento para dizer que estão fazendo. Olha, quero lembrar para os professores de São Médico que a festa ali não foi com dinheiro do prefeito, do vice, da vice, etc. Não. Pode ter certeza que é com dinheiro dos professores.
É, o dinheiro do Fundeb.
Como aqui nós fizemos a festa dos professores, não foi com dinheiro nosso, foi com dinheiro dos professores. Como Carminha disse aqui, quem faz a festa são vocês, a gente organiza. E é verdade. Nós não colocamos um caroço de arroz lá com nosso dinheiro. É o dinheiro, nosso dinheiro, que eu digo nosso, meu especificamente, mas o dinheiro dos professores, dos filiados do sindicato.
De todos os sócios.
E assim a mesma coisa aconteceu lá em São Mamede. Não foi com o dinheiro de uma pessoa, mas o nosso dinheiro que se utilizou, às vezes, para engrandecimento do gestor, que não é correto. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos para o nosso segundo intervalo musical e a gente volta já já com o programa Sinfem para Todos.
Desta massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E eu, cidade galo, povo marcado, e povo feliz. E eu, cidade galo, povo marcado, e lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia,
os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E oh, cidade galo, povo marcado e povo feliz. E oh, cidade galo, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos vindos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos, agradecendo a audiência de você, servidor, servidora público, que participa sempre, todo domingo aqui conosco. No bloco passado, a gente encerrou falando da festa e agora a gente quer voltar falando da festa do dinheiro. A festa do dinheiro é o dinheiro que entra nas prefeituras, né, do Fundeb e do FPM. Nós vamos trazer para você os valores do Fundeb e FPM do mês de setembro. Juntando Fundeb e FPM, nós tivemos as seguintes bagatelas. Vamos lá, Carminha.
Areia de Baraúnas,
2.153.000.
Assunção,
2.392.000.
Cacimba de Areia,
2.102.000.
Catingueira,
2.402.000.
Condado,
2.586.000.
Emas,
2.199.000.
Junco do Seridó,
2.559.000.
Malta,
2.749.000.
Mãe d'Água,
2.141.000.
Olho d'água,
2.443.000.
Passagem,
2.056.000.
Patos,
19.845.000.
Quixaba,
2.004.000.
Salgadinho,
2.150.000.
Santa Luzia,
6.743.000.
São Mamede,
2.673.000.
Santa Terezinha,
2.205.000.
São José do Bonfim,
1.980.000.
São José de Espinharas,
2.137.000.
São José do Sabugi,
3.484.000.
Tenório,
2.250.000.
Várzea,
2.043.000.
Vista Serrana,
2.349.000. Lembrando a você, ouvinte, E a gente não está dizendo tudo não, viu? Ainda tem as dezenas, centavos e tudo mais aqui. As centenas, né? Está dizendo os milhões e os mil e os milhares. Falta as centenas e os centavos. E não é brinquedo ainda. Para você ter ideia, Patos encostou nos 20 milhões de reais para o mês de setembro. 20 milhões. Minha gente, 20 milhões não é fácil de contar no dedo, não. Não é fácil, não. Se fosse naquele tempo de contar cédula por cédula, passando o dedo na língua, ia acabar a saliva. Para contar 20 milhões não conta fácil, não. E aí a prefeitura... você vê o seguinte, quando Nabu assumiu que estava atrás de dinheiro, que saiu correndo, fechando a prefeitura, fechando as escolas para ir pedir dinheiro ao governo federal, você viu aquele desespero. Você viu falar em desespero depois que o dinheiro chegou? Também ninguém ouviu falar em agradecimento, não, ao governo federal que está mandando dinheiro. Mas é, olha, um negócio incrível. E aí você que está nos escutando, perceba como é a situação. Tem dinheiro, minha gente. A situação não é essa que está nesse desespero todo, não. Agora, precisa rever muitas coisas, de fato, com o nosso dinheiro, porque não é brinquedo. Por que é que os prefeitos não conseguem fazer rateio?
A questão do rateio, é bom você ter lembrado, por conta que todo o Fundeb, o novo Fundeb, ele está sendo reajustado, né? Tem algumas verbas específicas que nem toda cidade recebe, né? Muita gente diz, mudou o piso do magistério. Não mudou, minha gente. O piso do magistério só muda quando tem a portaria, né? A portaria do MEC mudando esse piso. O que eles estão mudando é os repasses, porque nós temos, tem que subir. Era 10% e foi subindo, né? E até 2026 tem que ser 23%. Então, está subindo 2 pontos percentual. E eles fizeram o seguinte, eles dividiram. Eu achava, padre, que quando fosse subir esse percentual, ia ser no total. Por exemplo, o que é 10, o repasse de 10% ia aumentar para 12, para 14, mas não. Eles inventaram outras verbas, né? O VAP, o VARF e assim por diante, para poder fazer esse repasse. Nem todas as prefeituras alcançam esse dinheiro. E tem também os critérios, né, para que esse dinheiro seja repassado. Então, a gente tem que prestar muita atenção e estudar bem essa lei por conta disso. Se está aumentando o repasse para o município de Patos, por que não sobra dinheiro? Simplesmente porque tem professores contratados, né? E depois que conseguiram incluir todos os servidores nos 70%, que antes, lembre, no Fundeb era 60% para pagar só a professores, 40% era para pagar os demais. Hoje, eles conseguiram, nessa marcha que eles fazem, incluir todos os servidores nos 70%. E os únicos que eles conseguiram, dizendo que não tinha como eles ficar, foram os psicólogos educacionais e as assistentes sociais, que recebiam pela nova lei, eles receberam e conseguiram fazer uma emenda no Congresso para tirar esses servidores.
Mas estão numa luta, não sei se você viu, para voltar, né?
Com certeza. Eles estão lutando, mas só que eles estão recebendo pelos 30. E aí a prefeitura tinha 40% para pagar os demais servidores que não eram professores, né? E 60 para todos. Agora é 70% para todos e eles ficam com 30% e ainda não conseguem fazer com que a escola tenha a infraestrutura que é para ter. Então, eles estão com 30%, todas as prefeituras, para gastar com manutenção, né? E as únicas pessoas que recebem dessa verba é o psicólogo educacional e o...
Dos 30.
Dos 30. O assistente social. E esse dinheiro a gente não vê essa melhoria nas escolas.
Os benefícios.
Não vê os benefícios, né, que a investido no que é para ser. E esse 70%, mesmo a folha, preste atenção, ele começa em janeiro, tem um reajuste, ele começa a pagar aquela folha. Até dezembro vai ser a mesma folha. E por que que o dinheiro não dá? Por que que não tem rateio? É isso que a gente tem que investigar. Porque se o dinheiro de 4 em 4 meses está aumentando o repasse e esse dinheiro não está sobrando, é isso que tem que ser investigado. O que é que está acontecendo? Por que está sendo investido nos 70% se não teve reajuste de salário desse povo depois de janeiro? Se não teve reajuste, gratificações adicionais para os demais servidores? E por que o dinheiro não dá? Não sobra?
É verdade.
A gente tem que pensar por conta disso. Por quê? Tem que investigar. Onde é que está sendo investido esse dinheiro? Porque a folha, depois que tem o reajuste, a folha é a mesma, até dezembro. A única coisa que aumenta é um terço de férias de algum servidor que tirou férias. Não aumenta aquela folha. E por que é que esse dinheiro não sobra?
É. Inclusive, eu quero lembrar aqui, você dizendo, 30% vai gastar com o restante da educação, com investimento nas escolas, com melhorias. Volto aqui para o município de São Romero. Nós, na sala dos professores, estamos há um ano praticamente sem um gelágua, sem uma geladeira. E a prefeitura, segundo a diretora me disse que foi cobrado da secretaria, não teve condições de mandar um gelágua para a sala dos professores. Pelo amor de Deus, prefeitura de São Romero, que foi, inclusive, a população deu... Claro que não será o mesmo prefeito, mas é o grupo que a gente espera que possa até olhar diferente. Porque um ano não conseguiram um gelágua para a sala dos professores. Aliás, não existe bebedouro na escola. Tem gelágua espalhados em alguns cantos da escola com aqueles tamborzinhos para estar virando, o funcionário está virando os tambores de vez em quando, porque os meninos... Uns bebem muito, outros derramam, que tem que ter educação também nesse sentido, mas a gente vê. E aí os professores têm que ficar correndo lá dentro da escola para pegar a fila, porque tem muito aluno. Pegar a fila e beber água quente. Porque não dá vencimento, um gelágua não dá vencimento para aluno na fila de 45 minutos em 45 minutos para beber água. Mas aí 30% que fica dessa folha de... Quase 3 milhões que São Romero recebeu, né? Então sobra aí, você tem aí, vamos dizer, 3 milhões, 10%, 300 mil, 600 mil, 900 mil, ele não tem condições de arrumar um gelágua para a escola. E tem coisa, tem mais, esse dinheiro todinho, as prefeituras ainda estão liberadas de muita coisa que é comprado com o dinheiro do PDDE. Por exemplo, lá na minha escola, Marina Souto Gouveia, nós não temos computador. Os que tinham foram mandados para a Secretaria de Educação ano passado para fazerem uma manutenção, 10 computadores. Ano passado, no mês de março para abril, sabe quantos desses computadores voltaram até hoje? Nenhum. Não existe um computador à disponibilidade lá. Os que tinham, eu como presidente do conselho da escola, tive que mandar os notebooks, gastar dinheiro com isso que a gente nem precisaria para não ficar sem nada da escola. Compramos data show, 3 data show para a escola, com dinheiro que vem. Quer dizer, que se a gente fosse depender da prefeitura, não estava nem dando aula direito, porque é uma situação... muito estranha. Mas aqui estamos chegando ao final do programa. Só queria lembrar, Carminha, que no próximo dia 25, a festa dos servidores, né? A que vai acontecer dessa vez lá no Coliseu, não é isso?
Com certeza. Convidar todos os servidores de Patos e região. Quem não colocou ainda o nome, quem não manda o responsável nas cidades, que procurem. E diga, né, que vem ou não, para poder a gente providenciar transporte e alimentação para a nossa festa, dia 25, sexta-feira, a partir das 20 horas, no Coliseu.
Muito bem. Agradecemos a audiência de todos vocês aqui no programa Sinfem. Para todos, desejamos uma feliz semana, excelentes trabalhos e, se Deus quiser, nos encontraremos na festa do servidor no próximo dia 25. Até lá. Um forte abraço, Deus abençoe a cada um, fiquem com Deus.
Um final de domingo abençoado e uma semana com paz e saúde para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.